Senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar em alguns pontos da ordem de trabalho que são muito rápidos, designadamente relativos às designações de relatores. Entramos então no ponto 6, designação do autor do parecer para o projeto de lei 624/13 do PS, que altera o decreto-lei número 349/98, de 11 de novembro, e a lei 153/2015, de 14 de setembro, no âmbito da avaliação de imóveis. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP a designação do relator. Senhor deputado João Almeida.
Serei eu próprio, senhor presidente.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7, designação de autor de parecer para o projeto de lei número 637/13 do PCP, que altera o regime de serviços mínimos bancários, tornando-o mais adequado às necessidades de clientes bancários. Cabe ao grupo parlamentar do PS.
Eu sou o deputado João Galamba.
Muito bem. Vamos agora entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos. Bom, vamos então retomar a ordem de trabalhos. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes. Dou-lhe as boas-vindas à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. É a primeira vez que aqui comparece desde que iniciou funções. E hoje, para apresentar a audição sobre o relatório de combate à fraude de evasão fiscais e aduaneiras em 2016. A audição processa-se como intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, cerca de 15 minutos, e depois seguem-se as rondas de perguntas com resposta na sequência de cada uma das perguntas, numa primeira ronda. E depois, se houver segunda ronda, as perguntas serão sucessivas e a resposta será conjunta na sequência das perguntas formuladas por cada grupo parlamentar. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, que, através da Sra. Presidente, possa cumprimentar todas e todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e dizer que é com gosto que faço aquilo que é a obrigação do Governo, que é de prestar contas à Assembleia da República. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, o relatório de atividades desenvolvidas no âmbito de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras constitui um documento da maior importância, através do qual o Governo dá a conhecer o conjunto de ações que, no âmbito do Plano Estratégico de 2015-2017, foram sendo desenvolvidos. Apesar de me parecer que, para a presente discussão, é mais importante a avaliação qualitativa das ações que foram encetadas, não posso, no entanto, deixar de sublinhar uma análise quantitativa que nos permite concluir desde logo, em primeiro lugar, que mais de 50% das medidas que estão incluídas no plano estratégico estão concluídas, 35% das medidas encontram-se em curso e muitas delas, por sua própria natureza, mantêm-se sempre em curso, e apenas 15% das medidas à data em que tinha sido feito este relatório, em julho de 2017, estavam por iniciar. Trata-se, pois, de um elevado grau de concretização de medidas nos diversos âmbitos e cujo crédito deve ser atribuído, desde logo, aos meus antecessores no cargo, mas também e muito especialmente a todos os trabalhadores e a todos os dirigentes da Autoridade Tributária e Aduaneira, que todos os dias dão o seu melhor ao serviço da causa pública. Quero de igual forma sublinhar e relevar o papel da Assembleia da República e o empenho que a Assembleia da República empresta na discussão e na aprovação das medidas legislativas inerentes a este plano. Também uma palavra de apreço para aquilo que foi a ação da GNR, do Ministério Público, da IGF e também da Polícia Judiciária nesta área. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate à fraude e evasão fiscais constitui um desígnio da maior importância para todos os portugueses. Menos fraude e menos evasão fiscais constituem pressupostos para uma maior equidade fiscal na reposição do esforço, na repartição do esforço coletivo de consolidação orçamental. Numa avaliação quantitativa, a evolução recente, a evolução da receita é o principal indicador de eficácia do combate à fraude e evasão fiscais. As mais de 80 mil ações de inspeção permitiram aumentar em 12,4% o valor das coleções, o que superou os 1.600 milhões de euros. A cobrança coerciva subiu substancialmente para mais de 1.500 milhões de euros, para este resultado, contribuiu naturalmente também o PERS. Como é realçado no preâmbulo do relatório, assinado pelo professor Fernando Rocha Andrade, a conjugação das ações inspectivas e de cobrança coercivas tem como principal efeito a indução do cumprimento voluntário, sendo muito importante realçar que o cumprimento voluntário constitui o comportamento padrão dos contribuintes. É muito importante dizer isto e reafirmar. O cumprimento voluntário constitui aquilo que é o comportamento padrão dos contribuintes. Em 2016, mantém-se o nível elevado de regularizações voluntárias e é muito significativo que ultrapasse os 1.500 milhões de euros e ligeiramente abaixo de 2015, onde se verifica um valor perto de 1.900 milhões de euros. E é no IRC que se verifica a maior fatia de regularizações voluntárias à matéria coletável. Para finalizar esta análise quantitativa deste relatório, permitam-me, senhoras e senhores deputados, possa sublinhar o aumento da formalização da economia em função das medidas e das ações de combate à fraude e evasão fiscal, que é traduzida nos seguintes números. Temos um crescimento de 3,6% das faturas comunicadas, temos um crescimento de 5% das entidades emitentes de faturas e temos um crescimento de 13,6% das faturas com NIF. Senhores deputados, o Governo teve como principal prioridade no domínio do combate à fraude e evasão fiscais o combate à fraude transnacional e o planeamento fiscal agressivo. Foram esses os dois pontos que foram essenciais ao longo da nossa ação em 2016. Neste contexto, assumem particular importância as ações tendentes à utilização dos instrumentos de cooperação internacional, tendo havido um aumento na ordem dos 15% ao nível da troca de informações em sede de IVA e na ordem dos 42% no que se refere aos restantes impostos, com um incremento muito substancial de 144% ao nível da troca de informação espontânea. Em 2016, a transposição da Diretiva CAC2, Country by Country Report, junta-se a um conjunto de iniciativas da maior importância nos domínios do combate à fraude transnacional e ao planeamento fiscal agressivo. Desde logo, as alterações promovidas ao regime da Participation Exemption, mas também a introdução do novo critério material para abranger territórios com características típicas de regimes claramente mais favoráveis, alargando a estes, para além da lista, o regime de exclusão de dedutibilidade de encargos relacionados com regimes fiscais mais favoráveis. Importa sublinhar também a reposição da prática de publicação das estatísticas das transferências para territórios de fiscalidade privilegiada. Foi igualmente corrigida a situação de omissão no tratamento e transmissão de dados reportados e a sua transmissão à Inspeção Tributária e Aduaneira, ultrapassando a situação que havia ocorrido entre 2013 e 2016. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, permitam-me ainda sublinhar algumas das medidas que vêm reportadas aqui no presente relatório. No âmbito das atividades da Inspeção Tributária e Aduaneira, cumpre-me salientar o controlo de software certificado pela AT, que levou ao cancelamento de 2 certificados, como vem identificado no relatório. Por outro lado, a realização de ações de natureza preventiva, tendo em vista a confirmação da adequada aplicabilidade de redução de taxas de IVA no setor da restauração. No âmbito da e-fatura, continua-se a privilegiar a participação dos consumidores como uma das chaves do sucesso do sistema, criando-se incentivos aos contribuintes para a exigência de faturas com o seu NIF, com a dedução de 15% do IVA suportado em 4 setores de atividade: a hotelaria e restauração, a reparação de automóveis, os cabeleireiros e os institutos de beleza. Por outro lado, a troca de informações com outras administrações fiscais em matéria de imposto sobre rendimento, com base em diversos instrumentos de troca de informações, o FATCA ou o CRS, e que levou a um aumento muito substancial, como há pouco já frisei, da troca de informações com diversos países, como se pode verificar no quadro 27 da página 84 do nosso relatório. No domínio do levantamento do sigilo bancário, um tema sempre muito sensível, verifica-se um aumento muito significativo de 465 para 535 do número de processos abertos em que foi solicitado o levantamento do sigilo bancário, sendo, no entanto, importante de assinalar que a esmagadora maioria destes pedidos, mais concretamente 429, acabaram por ser resolvidos por autorização voluntária. Ainda no domínio das medidas, no domínio das vendas coercivas, registra-se neste relatório um decréscimo muito substancial de 75% das vendas coercivas. E esta descida muito substancial está ligada à medida da maior importância aprovada pela Assembleia da República, que foi a medida de proteção às casas de morada de família, que fez com que descesse a venda as vendas coercivas e que explica este número. Senhora Presidente, senhores deputados, a terminar, gostaria de fazer uma referência ao facto do plano estratégico para o triénio estar a acabar e de, no próximo ano, entrar em vigor um novo plano estratégico para o triénio 2018-2020. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para partilhar com o Parlamento as orientações do Governo para a elaboração deste plano. As orientações assentam em 3 eixos fundamentais. Em primeiro lugar, no reforço da cooperação internacional na troca de informações com outros Estados, designadamente para acesso às contas bancárias noutros países, no quadro da Diretiva DAC 2 e da norma CRS-OCDE. Em segundo lugar, o reforço do e-fatura. E em terceiro lugar, a simplificação do sistema fiscal para trazer operadores para o sistema. Fico agora, naturalmente, à disposição das senhoras e dos senhores deputados para as questões que entendam adequadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor secretário de Estado. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, para uma intervenção.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em nome do parlamentar do PSD e desejo os maiores sucessos à frente da Secretaria de Estado. Sr. Secretário de Estado, a determinação e o empenho no combate à evasão e à fraude fiscais e aduaneiras tem sido uma constante e uma preocupação permanente em todos os governos e o relatório que hoje apreciamos expressa essa mesma determinação, essa mesma preocupação e apresenta, e tem para apresentar, resultados positivos. Sem embargo, todos nós temos que ter consciência de 2 coisas. A primeira é de que, enfim, esta é sempre uma missão inacabada. A fraude e a evasão fiscal acontecerão sempre, a maior ou menor intensidade, dependendo naturalmente das medidas que formos capazes de implementar. Uma segunda nota é de que este relatório, se é verdade que nos apresenta resultados positivos e que nós os saudamos, também tem resultados que devemos considerar necessariamente como menos positivos e, em alguns casos, até resultados negativos. O Sr. Secretário de Estado começou a intervenção por abordar o grau de implementação do Plano Estratégico de Combate à Evasão e Fraude Fiscal e Aduaneira para o triênio 2015-2017, informando-nos, aliás, como consta do relatório, que se encontram implementadas cerca de aproximadamente, ou estavam a 31 de dezembro de 2016, 50% das 109 medidas que estavam previstas. Parece-nos, sinceramente, se está de Estado, poderíamos ter ido mais longe. Deixe-me dar-lhe dois exemplos de medidas que, pela sua aparente simplicidade, poderiam ter sido já iniciadas e não foram, ou não foram até 31 de dezembro. Dois exemplos. Medida número 6. Clarificar as regras de extinção da competência territorial em sede de procedimento inspectivo, de modo a resolver as situações de conflito de jurisdição que ainda subsistem no âmbito da autoridade tributária. Medida 93, como segundo exemplo. Rever e atualizar o acervo de acordos de cooperação aduaneira, nomeadamente recorrendo a modelos internacionais, como os fornecidos pela Organização Mundial de Alfândegas. Parece-nos que, pela sua simplicidade, estas medidas, pela sua aparente simplicidade, estas medidas poderiam já ter sido iniciadas. Um outro aspecto negativo, se está de Estado, pense com o tempo médio para a conclusão ou resolução de processos. O tempo médio de conclusão dos processos de revisão administrativa agravou-se, é certo, de forma não muito significativa, mas agravou-se. O tempo médio de conclusão dos processos de recurso hierárquico agravou-se. O tempo médio de resolução dos processos contra a ordenação agravou-se e aqui agravou-se de uma forma muito significativa. Passámos de 29 dias para cerca de 3 meses e meio. Significa isto, portanto, que temos uma administração fiscal que nesta matéria nos parece estar mais lenta, menos eficiente e que, portanto, assegura de uma forma menos capaz também aquilo que são os direitos dos contribuintes. O Sr. Secretário de Estado, repare que em 2016 assistiu-se a um aumento muito substancial da instauração de revisões administrativas, da qual resultou um número muito elevado de decisões favoráveis aos contribuintes. Cerca de metade. O que é que isto significa? Significa que os contribuintes reclamam mais e que a autoridade tributária de Neira erra mais. É uma conclusão que poderemos tirar destes números. Nota-se também que alguns setores, naturalmente por questões de priorização das ações respectivas que, se recorde, aumentaram em 2016, há alguns setores que não foram objeto da mesma atenção que tinham sido no passado. Um exemplo. O exemplo das ações inspectivas ou do controle daquilo que são os benefícios fiscais. Há uma redução de cerca de 600 mil contribuintes que deixaram de ter esse controle fiscal sobre os benefícios fiscais de que oferem. E eu aqui, Sr. Secretário de Estado, permitir-me-iria abrir aqui uma outra janela para lhe questionar quando é que o Governo está em condições, ou se é que já está em condições, de fornecer ao Parlamento o relatório sobre a avaliação quantitativa e qualitativa dos benefícios fiscais que terminarão a 31 de dezembro de 2017 e que, como consta da Lei do Orçamento de Estado para o ano que está em curso, teria de ser apresentado até ao final da segunda sessão legislativa. Isto é, o Governo teria que apresentar este relatório ao Parlamento até ao passado dia 14 de setembro e que, pelo menos que seja do meu conhecimento, ele ainda não foi entregue. Ainda tem algum tempo, Sra. Presidente. Finalmente, um outro aspecto que nós temos que reputar de negativo. Talvez um dos aspectos mais negativos, a ser citado de Estado, deste relatório, é o valor absoluto das dívidas prescritas, isto é, cuja cobrança já não é legalmente possível, duplicou. Em 2015, esse montante era de 136,5 milhões de euros. Em 2016, nós estamos a falar de 306,3 milhões de euros. O anterior secretário de Estado de Assuntos Fiscais, o Sr. Professor Fernando Rocha Andrade, considerou este como um valor normal. quando o Estado deixa de cobrar ou perde 306 milhões de euros em dívidas fiscais prescritas, este é um número, se está de Estado, que impressiona qualquer um de nós e que impressiona qualquer português. Nós sabemos, se está de Estado, que esta matéria não é assim tão simples como isso. Ela é bem mais complexa. Há uma explicação que é bem mais complexa. Mas aqui, se está de Estado, o Estado, a autoridade tributária, também tem que ser mais transparente nessa explicação. E, sinceramente, nós julgamos que não podemos considerar simplesmente como normal um valor desta dimensão e argumentar apenas que esse valor é normal face ao valor da carteira de dívidas fiscais existente, que é na ordem dos 18 milhões e que estando em cobrança por 4 milhões. Entendemos, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, que aqui o Governo e a Administração Fiscal têm de ser mais transparente e têm que fornecer aos portugueses uma explicação bem mais fundamentada para um acréscimo tão significativo de dívidas fiscais prescritas e não apenas com uma simples declaração de que isto é normal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado tem a palavra. 8 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado pelo cumprimento e cumprimento também. Vamos começar pela última questão que me coloca, que é uma questão muito importante. O prazo de prescrição normal na área fiscal é de 8 anos, como sabe. E durante anos foram-se acumulando prescrições sem que a autoridade tributária assumisse que tinha processos prescritos. E, portanto, aquilo que foi feito este ano foi feita uma regularização daquilo que é o acumular de vários anos. E aquilo que foi feito foi precisamente assumir que os processos estavam prescritos. E tomando a decisão de que o processo estava prescrito, porque é uma decisão, como sabe, de natureza oficiosa, se não for requerido pelo contribuinte, tem que ser a administração a fazê-lo oficiosamente, a administração teve a coragem e, diria mais, a transparência de dizer que aqueles processos estavam prescritos. E, portanto, o aumento que aqui tem do número de prescrições não corresponde a qualquer desleixo dos funcionários tributários, corresponde sim à assunção da responsabilidade e da transparência de que os processos se encontravam prescritos e, encontrando-se prescritos, têm que ser arquivados. E para isso passo para a questão que coloca relativamente à justiça tributária e que eu acho que coloca precisamente nos termos em que devem ser colocados. Eu fico muito satisfeito quando a administração tributária reconhece que o contribuinte tem razão. Porque aquilo que é a orientação do Governo à administração tributária e aquilo que é também a orientação da Diretora-Geral aos serviços da autoridade tributária é que não devem litigar quando não têm razão. Porque não vale a pena estarmos com contencioso, seja arbitral, seja judicial, se for manifesto que o contribuinte tem razão. Porque a máquina fiscal não serve para uma voracidade de cobrança de receita. A máquina fiscal serve para cumprir a sua função de cobrar impostos e gerir esses mesmos impostos. E no âmbito da justiça tributária, é importante que sempre que há um erro, e hoje muitos dos processos estão informatizados e, portanto, é o automatismo dessa informatização que leva muitas vezes à duplicação de notificações, que é importante que sempre que a autoridade tributária erre, que possa assumir o erro. Mas há um dado que o Sr. Deputado, que está aqui expresso também neste relatório, que o Sr. Deputado acaba por também não colocar na justiça tributária, que é: estamos a falar dos processos de revisão administrativa, em que diz há 50%, mais 50% dá razão ao contribuinte. Olha, eu fico satisfeito. Fico satisfeito porque é a assunção de um erro. Agora, quando vai para contencioso, Sr. Deputado, 60% do contencioso é decidido a favor da administração tributária. E quando estamos a falar dos processos acima de 1 milhão de euros, esse grau de proporção passa de 70 para 30. Ou seja, falar de incompetência da administração tributária perante, ou melhor, peço desculpa, Sr. Deputado. Eu penso que estes números o que mostram é que há muito trabalho seguramente a fazer, mas também é errada a ideia de que a administração tributária está sempre contra o contribuinte. Eu sei que se instala a ideia de que, em matéria fiscal, o contribuinte primeiro paga e depois reclama. E nós temos que todos fazer um esforço no sentido de melhorar os instrumentos de justiça tributária e quero lhe dizer que esse é um dos objetivos que temos para este ano. Mas penso que respondi à sua questão relativamente à justiça tributária. Relativamente ao grau de execução do relatório. Sr. Deputado, eu gostaria naturalmente que o relatório pudesse ter um grau de execução de 100%. Todos nós gostaríamos, mas queria chamar a atenção de que há medidas que não pode contar com 50% de grau de execução. O grau de execução deste relatório vai em cerca de 84%. Há medidas que, pela sua própria natureza, estão em curso e estarão sempre em curso. E essas somam às 50% que estão realizadas. Eu vou-lhe dar três exemplos. A medida 10, de incrementar a aposta na análise de dados através de sistemas de data mining, é uma ação que está em curso e que continuará em curso nos próximos anos. Ou a ação número 74, de reforçar a identificação de áreas de negócio mais sensíveis em termos de evasão e fraude e evasão fiscal. A ação que está em curso e continuará a estar em curso. Ou, para dar mais um exemplo, otimizar os sistemas de informação de apoio à ITA, no sentido de garantir a sua interligação com os sistemas da AT, que também estão em curso. Os dois exemplos que me deu são dois exemplos, os dois exemplos que me deu são exemplos aparentemente fáceis, mas que são exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Clarificar a regra de extensão de competência territorial em sede de procedimento inspectivo. Numa casa com 11 mil trabalhadores, que decorre de uma fusão de inúmeros organismos, com culturas diferentes na casa, este processo é mais lento do que aquilo que todos nós desejaríamos. Agora, não é algo que não esteja a ser trabalhado e que não esteja a ser trabalhado de forma muito consistente pela Direção-Geral. No que respeita à medida 93, eu tenho informação ainda muito recente da senhora Subdiretora-Geral que trata desta área, que ainda recentemente esteve num fórum internacional para tratar do alargamento das cooperações e aduaneiras. Eu próprio, ainda no mês passado, estive com o senhor Vice-Ministro da China para a área das alfândegas, precisamente para reforçar essa cooperação e para fazer o sistema que vai permitir o Porto de Sines entrar na Rota da Seda do século XXI e, portanto, através precisamente dos acordos de cooperação aduaneira, e estamos a trabalhar nessa matéria. Senhor Deputado, acho que estamos de acordo no essencial que o combate à fraude e evasão fiscal não é um exclusivo de nenhum governo, não é um exclusivo de nenhum membro do governo e não é um exclusivo de nenhum partido, e acho que estamos todos centrados para o mesmo objetivo comum. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por felicitar o Sr. Secretário de Estado e desejar-lhe as boas-vindas aqui à Comissão pela primeira vez desde a sua nomeação. E felicitá-lo por este relatório, por os resultados que aqui nos traz. É, de facto, um relatório positivo relativamente aos resultados e, depois de alguns debates que tivemos aqui, não na presença do Sr. Secretário de Estado, mas do seu antecessor, em que discutimos por diferentes moldes e vezes o apagão que se verificou entre 2011 e 2014, é importante perceber o quão importante é um plano estratégico como este. E como os seus resultados demonstram que é importante dar-lhe corpo, continuidade e força, não é? Portanto, todos os resultados, independentemente de, como o Sr. Secretário de Estado referiu, algumas medidas estarem permanentemente em curso, termos alguma dificuldade em fazer uma avaliação de se estão completamente implementadas, porque estão sempre em curso. Os resultados que o relatório, do modo geral, demonstra, trazem aquilo que o Sr. Secretário de Estado já sublinhou, mas que eu gostava de reiterar: mais justiça fiscal, mais justa repartição do rendimento e da riqueza, que é não só um mote deste governo, mas é um mote muito importante de qualquer sistema fiscal, e do ponto de vista económico permite eliminar um conjunto de distorções entre o contribuinte cumpridor e o contribuinte não cumpridor. Sendo certo que eu também gostava de sublinhar que acho particularmente relevante um número que o Sr. Secretário de Estado fez questão de um número ou uma vertente que o Sr. Secretário de Estado fez questão de sublinhar e que eu considerei particularmente significativo, sobretudo porque estava bem sublinhado no relatório, que é o cumprimento voluntário é a normalidade. É isso, é essa a prática, portanto, aquilo que nós estamos à procura é, de facto, de aumentar a justiça e não fazer o justo pagar pelo pecador e encontrar, de facto, o caminho certo para que esta justiça fiscal seja o mais ampla possível. E, portanto, este plano é uma ferramenta para aumentar a equidade fiscal e para equilibrar a carga fiscal entre os contribuintes, e isso é particularmente relevante e o que eu gostava de sublinhar. As orientações que o Sr. Secretário de Estado revelou que este plano tem de cooperação internacional, de reforço do E-Fatur e também toda a parte administrativa são para nós muito importantes enquanto Partido Socialista e portanto gostaríamos de colocar talvez algumas questões seguindo esta linha, que é, de alguma forma, é preciso, como é que este relatório contribui de alguma forma para aumentar a amplitude e a justiça fiscal? Como disse, eu julgo que as medidas implementadas, a recuperação de 1,6 mil milhões de euros mais do que em 2015, portanto, todos os sinais são positivos, mas esta capacidade de continuar a promover a equidade fiscal, a equilibrar e a suavizar a carga fiscal, de alguma forma, e tive a oportunidade de ouvir a última entrevista do Sr. Secretário de Estado relativamente a essa intenção de a receita aumentará, é isso que pretendemos que aumente, mas permitindo que haja um alívio junto dos cidadãos, ou seja, há uma redução de impostos que se sente em 2016, que se pretende que continue a sentir nos anos subsequentes, mas esta eficácia fiscal e esta equidade fiscal tem que se continuar a aumentar. O plano traz todo este conjunto de medidas que ainda está para implementar, mas existem aqui a necessidade de aumentar esta amplitude e esta justiça fiscal e, portanto, gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado como é que pretende continuar a promover este trabalho, porque eu julgo que os cidadãos e os contribuintes cumpridores, que são a esmagadora maioria, como disse, precisam de continuar a sentir estes sinais de confiança por parte daqueles que muitas vezes e em muitos momentos passados foram olhados sempre como alguém que procurava enganar o Estado. Ou seja, quando um contribuinte se dirigia a um serviço, era sempre, o senhor está a contestar porque, claro, o senhor nunca tem razão, claro, os serviços é que têm razão. E neste momento essa relação de confiança está restaurada, mas claro, precisa de continuar a ser acarinhada e reequilibrada, procurando com isso suavizar a carga fiscal. E isso é um sentimento que os cidadãos tinham e que hoje está claramente ultrapassado, mas que eu julgo que é uma marca deste governo continuar a promover essa relação de confiança e de confiança entre...
Senhores deputados, eu vou pedir que se deem melhores condições à senhora deputada Jamila Madeira para continuar.
Esta relação de confiança entre o Estado e os contribuintes e que este relatório muito bem assinala. De qualquer forma, aquilo que eu gostava de referir é que o senhor secretário de Estado, relativamente à questão de quem tem fugido às responsabilidades e no contencioso com o Estado, os 30% acima de 1 milhão de euros são aqueles em que se tem revelado onde a autoridade tributária tem ganho os processos. Portanto, julgo que há aqui um comportamento de busca de verdadeiros... Eu julgo que a expressão é não andamos à procura da pequena formiga que teve um pequeno deslize na sua vida contributiva. Estamos, de facto, à procura de quem tem uma intenção não muito positiva relativamente ao Estado. E, portanto, aquilo que, ou às suas responsabilidades com o Estado, aquilo que lhe queria perguntar é, tendo em conta estes resultados de 30%, temos a noção que esta eficácia fiscal também aumenta a dificuldade de continuar a manter estes resultados e a manter estes objetivos. Portanto, gostava de lhe perguntar quais são as medidas que julga mais importantes e que ainda não estão concretizadas para responder ao desafio de aumentar estes 30%, ou melhor, de aumentar estes 30%, não, de diminuir estes 30% no sentido da plenitude da sua, ou mais possível próximo da plenitude da sua execução. E, portanto, esse é que é o grande objetivo para, de facto, conseguirmos ter uma maior equidade fiscal e uma maior justiça. Para terminar, gostava apenas de reforçar que a questão do não sobrecarregar o cidadão, de não sobrecarregar as empresas, do usar o Simplex e da própria simplificação do portal da Autoridade Tributária e aduaneira tem sido sinalizado, quer por parte dos funcionários da Administração Tributária e Aduaneira, quer por parte dos cidadãos, em todos os contactos que tive a oportunidade de fazer em diferentes momentos com o lado operacional e com o lado contribuinte, têm sido sempre considerados como muito positivos. De todo modo, são instrumentos que precisam sempre de ser atualizados e simplificados, e temos a noção que alguma parte destes instrumentos são ainda assim pesados. Qual é o plano relativamente a esta matéria para continuar a progressiva entrada no século XXI destas matérias, sendo certo que tanto da parte dos contribuintes como da parte dos trabalhadores há um lado muito positivo e muito que saúdam muito estes instrumentos pela capacidade que têm permitido de cruzar e de resolver muitos conflitos entre as diferentes partes quando estes existem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-la com estima, consideração e amizade. E permita-me só que eu... Por falha, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira não lhe respondeu uma questão relativamente ao Estatuto dos Benefícios Fiscais e permita-me, Sra. Deputada, que utilize também este algum tempo para o dizer. Eu tenho o relatório está pronto e nós enviaremos para o Parlamento nos próximos dias. Portanto, houve mudança de titular, eu próprio precisei de algum tempo para ler o relatório, para pedir alguns esclarecimentos complementares. Ele chegará antes da discussão do Orçamento de Estado, portanto, nós enviaremos por estes dias ao Parlamento. Sra. Deputada Jamila Madeira, a Sra. Deputada colocou a questão que me parece que é fundamental, que é a questão da relação de confiança com o contribuinte. Ou seja, num sistema fiscal onde o comportamento padrão é o do cumprimento voluntário, a Administração Tributária tem que cada vez mais inspirar confiança ao contribuinte. A Administração Tributária não pode ser encarada pelo contribuinte como um inimigo, como algo, como uma entidade que está sistematicamente a invadir a sua esfera de liberdade e o seu património, mas tem que ser encarada precisamente como o contrário, como uma aliada, porque a Administração Tributária o que faz é recolher os impostos que depois financiam os serviços públicos que são prestados a todos os cidadãos. E isso deve ser feito. Eu acho que hoje, muitas vezes, a autoridade tributária é injustamente vista pelos cidadãos por razões que não têm a ver com a administração tributária. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando há multas relativamente a coimas, relativamente à passagem em autoestradas, e muitas vezes essas coimas, a portagem é 1 euro, mas depois a coima são 200, o cidadão, precisamente, onde é que vai? vai à autoridade tributária perguntar por que motivo é que me estão a penhorar por isto. Bom, mas na realidade a autoridade tributária aquilo que faz é prestar um serviço à entidade que gera a autoestrada e, portanto, a relação de confiança entre a autoridade e o contribuinte muitas vezes também é minada pela multiplicidade de entidades que usam o sistema da autoridade tributária, que é efetivamente muito eficaz para fins que não são fins da autoridade tributária. Eu próprio, à semelhança do meu antecessor, temos procurado limitar esse tipo de novos acordos que a autoridade tributária faz, precisamente porque sempre que a autoridade tributária tem um novo encargo, nós temos que também dar formação em todo o país, porque a autoridade tributária há repartições de finanças em todo o país, porque as pessoas, quando recebem a carta, vão diretamente às finanças perguntar o que se passa. Portanto, a parte da relação de confiança com o contribuinte é absolutamente fundamental. Nós estamos a preparar o novo portal das finanças, que tem em desenvolvimento novos serviços eletrónicos. Estamos também, para melhorar esta relação de confiança, com uma presença em todas as lojas do cidadão. Portanto, nós temos sido, a Autoridade Tributária tem estado muito ativa em conjunto com a Agência de Modificação Administrativa para assegurar a instalação dos serviços da Autoridade Tributária nas lojas do cidadão. E nesse reforço da relação com o contribuinte, deixe-me dar-lhe um exemplo, que é um dos exemplos que acho que são bons na administração pública, que é o facto de o nosso portal das finanças ser um portal com acessibilidade para as pessoas, para os surdos em particular. É um portal que tem acessibilidade e isso é da maior importância. Relativamente àquilo que é o nosso objetivo e continuar a ser os nossos objetivos de combate à fraude e evasão fiscal, como tive a oportunidade de dizer, nós estamos muito concentrados nas questões transnacionais, porque hoje em dia é aí que nós estamos convencidos que está grande parte da fraude e da evasão fiscal. Portanto, nós próprios, como já disse, retomamos a publicação obrigatória das estatísticas relativamente às transferências para entidades com regimes fiscais mais favoráveis e eu próprio recentemente, em agosto, se não me engano, assinei uma portaria em que definia que passava a ser a partir de março, o reporte das entidades passa a ser março. Na lei, o reporte passa a ser. O reporte. No novo orçamento. Peço desculpa, não é na portaria, no orçamento de Estado, o reporte neste momento estava em julho e passa a ser obrigatório, a proposta passa a ser para que o reporte seja feito a partir de março. E isso é da maior importância para que a autoridade tributária possa disponibilizar mais cedo os elementos para que se possam fazer as competentes inspeções tributárias, se for caso disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e todos os demais aqui presentes. No ano passado, o seu antecessor fez uma introdução com algumas considerações sobre os custos e benefícios das várias medidas, das várias abordagens de combate à fraude e à evasão fiscal, em que ponderava os custos dessas medidas, os benefícios em termos de receita, os custos não só operacionais, mas também custos em termos de invasão da privacidade, que apontava o E-Fatura, o SAFT, como um desses exemplos. E aqui surge uma questão que gostaria de saber a sua opinião para esta situação, se entende que há aqui uma duplicidade de critérios. Quando, por exemplo, no campo do E-Fatura, esta invasão de privacidade avança e noutros campos, quando se trata, por exemplo, do levantamento de sigilo bancário, há um grande pudor em avançar com essas medidas para combate, nomeadamente, à grande fraude. E ainda, mesmo dentro do campo do levantamento do sigilo bancário, há duplicidade, porquanto, quando se trata de atribuição de apoios sociais, nomeadamente como complemento solidário para idosos ou RSI, é exigido pelo Estado o levantamento do sigilo bancário, mas, noutras situações, para combate à grande fraude, isso não acontece. Reconheço que há aqui uma duplicidade de critérios e está disponível para alterar esta realidade. Isto entronca com a percepção que há entre a população em geral, que há só a fiscalização, que só a atuação da autoridade tributária para os pequenos contribuintes, contra os fracos e contra os grandes. O crime compensa, a atuação não é tão dura. Isto acontece também ao nível das coimas, que para os pequenos agentes económicos doem a sério, e para os grandes são pouco relevantes. Aliás, pego nas palavras do Secretário de Estado ainda agora, o exemplo que deu, nas cobranças coercivas de portagens, em que um valor de poucos euros se transforma em dezenas ou mesmo centenas de euros em pouco tempo por ser objeto de cobrança coerciva pela autoridade tributária. E o Secretário de Estado apresentou isto com alguma naturalidade, mas isto acho que deveria suscitar perplexidade e correção dos valores para, em nome de uma maior equidade e proporcionalidade entre os montantes das coimas e a capacidade financeira e contributiva dos agentes que elas são sujeitos. Para tentar, para alterar esta percepção que só há fiscalização, que só há penalização contra os pequenos agentes, gostaria de perguntar, uma vez que foi anunciada a reorganização da unidade dos grandes contribuintes, de que forma é que essa reorganização aconteceu, que meios foram alocados, o que é que mudou no combate à grande fraude e o que é que se pode esperar no futuro. Com que resultados? E isto tendo em conta fenómenos que notícias que vieram a público, como o SwissLeaks, como os Panama Papers, portanto, que medidas foram implementadas para combater estes fenómenos, para combater a grande fraude e que resultados estão a ser atingidos? Ainda, retomando uma sua afirmação, que também entronca com esta questão da duplicidade de critérios, o Sr. Secretário de Estado disse-se satisfeito quando a administração, quando o contribuinte tem razão num litígio contra a administração tributária. Há também uma percepção de alguma prepotência na ação da autoridade tributária, e isto é muito comumente referido pelos contabilistas certificados. Casos em que já há decisões judiciais que anulam atos da autoridade tributária, mas que esta persiste em aplicar o mesmo tipo de coimas em situações análogas, ignorando completamente as decisões judiciais, o que coloca os contribuintes numa situação, ou têm meios para recorrer à via judiciosa, ou suportam a coima, mas têm que apagar de qualquer maneira para depois poderem reclamar em tribunal. E, portanto, esta percepção e estas situações que são reportadas muitas vezes por contabilistas são um pouco contraditórias pela sua afirmação de há pouco em resposta ao deputado do PSD, que parece mais a manifestação de um desejo do que o reconhecimento de uma realidade. Mas, de qualquer maneira, é de louvar que tenha essa intenção de alterar a cultura organizacional, que é sempre um processo difícil de levar a cabo. De resto, aqui o relatório refere como dos objetivos o reforço do combate à fraude de grande complexidade e para obter uma maior equidade fiscal na repartição do esforço coletivo de consolidação orçamental. O objetivo em si é louvável, mas estas intenções tradicionalmente não passam disso e a realidade é difícil de se alterar. Como é que está a legislação portuguesa? Era e continua a ser, de certa forma, considerada muito permissiva para o planeamento fiscal agressivo. muito tolerante para a atuação dos grandes grupos económicos, esquemas que envolvam processos através de offshores, deslocação de sedes para outros espaços, para outros territórios do âmbito da União Europeia. De que forma é que a legislação hoje está mais blindada e protege o interesse coletivo destas situações? E no âmbito da União Europeia, que...
Sr. Deputado, deixe-me interromper. O Sr. Secretário de Estado não entendeu a última questão que colocou. Pode repetir? Hein?
De que forma, havendo esta percepção que a legislação é bastante permissiva a fenómenos de grande fraude, de planeamento fiscal agressivo, de que forma se considera que a legislação está mais blindada ou não, ou que propostas têm em vias de propostas legislativas para contornar, para alterar esta realidade? E termino aqui a intervenção, fica para a próxima ronda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me, tal como na ronda anterior, eu prometo não fazer isto em todas as rondas, mas clarificar de forma clara a parte final da minha explicação à Sra. Deputada Jamila Madeira relativamente ao reporte do modelo 38. Aquilo que são as regras hoje em vigor são as regras de que o reporte pelas entidades bancárias devem ser feitas até julho e que, de acordo com aquilo que foi a portaria que eu assinei, que a divulgação pela autoridade tributária deveria ser feita a partir de outubro. Aquilo que nós propomos na nossa lei do Orçamento de Estado, que irá ser discutida em breve na Assembleia da República, é que o reporte por parte das entidades possa ser feito mais cedo, possa ser feito em março, e em consequência eu irei alterar a portaria no sentido de que a divulgação por parte da autoridade tributária passe a ser feita a partir de julho e não a partir de outubro. Aliás, foi a própria autoridade tributária que pediu que os dados fossem dados a partir de março e eu acedi porque me pareceu razoável, mas também me pareceu razoável que, tendo os dados mais cedo, os pudesse também divulgar mais cedo a partir de julho. Senhor Deputado Paulino Ascensão, peço desculpa aqui, Sr. Deputado Paulino Ascensão, as questões que coloca são muito importantes relativamente ao sigilo bancário. Mas o sigilo bancário é sempre uma, e tem sido sempre, assim como o sigilo fiscal, qualquer sigilo é sempre matéria melindrosa e devemos sempre encarar o sigilo, seja ele qual for, devemos em primeiro lugar perceber porque é que há normas que permitem que determinados factos estejam a coberto de sigilo. É assim com o segredo de justiça, é assim com o segredo profissional, é assim com o sigilo bancário. Para que é que serve o sigilo bancário? O sigilo bancário serve essencialmente para proteger aquilo que é a informação pessoal das pessoas. Agora, o sigilo bancário, como qualquer sigilo, não são direitos absolutos e cedem sempre perante outros direitos que possam ser e outros interesses que se possam sobrepor do ponto de vista do interesse público. É nessa medida que nós próprios, nesta proposta de Orçamento de Estado que irá ser que foi apresentada e que irá ser discutida, até fazemos uma proposta de alargamento das situações em que a administração tributária pode pedir a abertura do sigilo bancário às situações em que quer o DSIAP, quer a UIF, tenham a suspeita de operações de branqueamento de capital e que nessa perspectiva possam solicitar a abertura, o fim do sigilo bancário. Mas quero reforçar um dado que dei quando apresentei o relatório. Apesar do número de pedidos de abertura de sigilo bancário ser mais elevado, a verdade é que também o sigilo bancário voluntário divulgado também é elevado. A taxa, não consigo fazer agora a percentagem, mas é uma taxa elevadíssima, andará ali à volta dos 90%. Portanto, o sigilo bancário não é não é algo santificado, mas também não pode ser utilizado de forma corrente e de forma banal. O sigilo bancário, como o quebrar qualquer sigilo, deve ser bastante justificado, dando as garantias a todos, mas cumprindo também aquilo que é a sua função. Mas acho que este avanço que também estamos a dar e que lhe estou a dizer, e que lhe transmiti, que é de permitir que quando a UIF e o TSIAP tenham suspeita de operações relativamente a branqueamento de capital, que isso justifique e fundamente o pedido de quebra de sigilo fiscal, bancário, peço desculpa. Relativamente à UGC, nós estamos a fazer a portaria regulamentadora relativamente à orgânica da UGC, e a UGC, que é a Unidade de Grandes Contribuintes, vai passar a ter uma diferença substancial, é que até agora temos os grandes contribuintes, pessoas coletivas, e a partir de agora passaremos a ter os grandes contribuintes, pessoas singulares também, e isso vai ser uma alteração profunda que vai ser refletida na orgânica da UGC, cuja portaria estamos a fazer. Relativamente às questões de eu ficar satisfeito do contribuinte ter razão, eu fico satisfeito quando é reposta à justiça. Tenho ao contribuinte razão, tenho à autoridade tributária razão. Isso é que eu fico satisfeito. O que eu acho é que tem que haver uma cultura que nos possa desdramatizarmos as coisas, que é, todos nós erramos. Não há ninguém que erre. Aliás, podíamos aqui falar da filosofia do Karl Popper sobre a função do erro no conhecimento, mas não vamos fazer isso. Todos erram. Só quem não trabalha é que não erra. Portanto, a autoridade tributária seguramente que erra. Agora, aquilo que eu acho que é importante relevar é que, no âmbito das revisões administrativas das decisões, é importante que, em 50% dos casos, a autoridade tributária acaba por reconhecer ela própria que errou. E é importante também que, ao nível de que também tenhamos a responsabilidade de perceber o seguinte. Eu percebo que, se tiver um vizinho que tenha uma situação parecida com a minha e que ele já tem a situação resolvida em tribunal com uma decisão transitada em julgado, e eu digo, bom, então porquê é que não aplicam essa decisão a mim? Bom, porque o sistema jurídico não está concebido dessa forma, ou seja, as decisões de primeira instância e mesmo decisões transitadas em julgado não formam jurisprudência obrigatória. Uma coisa é tribunais superiores que fixam jurisprudência obrigatória, e nesse caso eu tenho que lhe dar razão se houver um caso em que a autoridade tributária, perante a fixação de jurisprudência obrigatória, não segue essa jurisprudência, pois, e tenho que lhe dizer que, em teoria, age mal. Agora, havendo apenas uma decisão ou de primeira instância ou uma decisão relativamente a um caso particular, ela não tem força obrigatória geral, e não tendo força obrigatória geral, a autoridade tributária não pode, porque está impedida por lei, de aplicar aquela decisão a um contribuinte, ainda que o contribuinte tenha uma situação análoga. Agora, o que a autoridade tributária deve fazer, e tenho a certeza que faz, é ponderar perante aqueles argumentos que lhe são apresentados se deve ou não manter a situação, porque às vezes as situações são análogas, mas, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes e, portanto, muitas vezes pode não se justificar relativamente àquela matéria. Por último, relativamente à questão do planeamento fiscal agressivo, eu dava-lhe apenas três exemplos de medidas que estão no relatório e que são importantes. Desde logo, a alteração das regras da participation exemption, relativamente às sociedades em grupo. Penso que isso foi uma alteração muito importante, que não afastou nenhum investidor, mas permitiu uma melhor transparência na relação entre as sociedades de grupo. Também a transposição da diretiva do Country by Country Report, que nos permite uma troca de informações muito relevante. E aquilo que é a introdução do critério material através do artigo 228 da Lei 42 de 2016, aprovada aqui na Assembleia da República. Ou seja, nós estamos apenas, não apenas a considerar e sob observação especial aqueles territórios que estão na famosa lista, mas também, para além dessa lista, todos os territórios que, de uma forma geral, têm um regime de IRC mais favorável. E, portanto, ou seja, nós estamos a ir para além daquilo que é a lista que está aprovada através deste critério material e penso que é da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria cumprimentá-lo na primeira vez que nos encontramos nestas funções e colocar algumas questões. A primeira tem a ver exatamente com o objeto desta reunião, todas elas têm, mas com o cumprimento do plano 2015-2017 e os dados quantitativos que apresentou inicialmente, que são relevantes. É certo que disse que a análise qualitativa era mais relevante, que também é certo. Há aqui uma questão que tem a ver com os 15% não executados ou não iniciados. Os 35% em curso nós percebemos e há muitas medidas que são medidas que se estendem no tempo e isso justifica-se. A taxa de cumprimento é razoável, com certeza, mas há, no fim deste período, 15% de medidas que não foram concretizadas. E não é indiferente quais sejam. E, portanto, a pergunta que lhe faço é do que estamos a falar qualitativamente. Estes 15% dizem respeito ao quê? O que era suposto em política de combate à fraude e à evasão fiscal ter-se concretizado entre 2015 e 2017 e não se concretizou. Isto no quadro de uma avaliação nossa, que é a mesma que o Sr. Secretário de Estado fez e que é positivo que o tenha feito na primeira vez que se dirige a este Parlamento, que é o combate à fraude e à evasão fiscal atravessou governos, tem tido um progresso significativo e esse progresso é um progresso que é atribuível a todos os governos e, portanto, o CDS orgulha-se de ter feito parte também desse esforço quando exerceu funções governativas, da mesma forma que reconhece que, estando na oposição, continua a haver progressos desde então e que, obviamente, este progresso é favorável para o país e deve manter-se e deve haver um clima de diálogo importante entre governos e oposições para que a eficácia seja atingida. E, portanto, neste primeiro ponto, esses 15% dizem respeito a quê e como é que podem no futuro ser concretizados. Depois, a relação entre o contribuinte e a administração fiscal, que é muito interessante também. Eu gostava de ter uma visão tão otimista como a do Sr. Secretário de Estado, mas não tenho. Não acho que essa confiança esteja restaurada. É uma área sensível, onde dificilmente essa confiança existe. É natural que o cidadão contribuinte tenha sempre uma desconfiança em relação ao equilíbrio da sua relação com o Estado, mas eu não faço a mesma análise que o Sr. Secretário de Estado faz relativamente aos indicadores que estão disponíveis. O facto de haver mais reclamações e mais razão para os contribuintes, eu acho que não tem esse efeito. Eu acho que tem um efeito exatamente contrário. Há mais contribuintes, felizmente, a saberem que podem reclamar, e sabendo que podem reclamar, reclamam, e, portanto, não têm essa confiança, acham que vale a pena reclamar, ainda bem, mas é um sinal de que têm desconfiança. E o facto de, nesse número de reclamações, que já é por si maior, haver mais casos em que o contribuinte tem razão e menos casos em que o Estado tem razão, eu acho que o efeito é o contribuinte não só achar que vale a pena reclamar, como achar que vale a pena reclamar porque a possibilidade de ter razão é maior. E, portanto, a hipótese de o Estado ter abusado, numa primeira instância, da sua posição é, obviamente, fator de desconfiança do contribuinte em relação ao Estado. Falando exclusivamente em matéria administrativa. Indo para contencioso, pior, porque 60% de decisões em sede judicial favoráveis ao Estado são 40% de decisões favoráveis aos contribuintes. 40% de decisões favoráveis aos contribuintes em contencioso, quando já se passou por duas fases anteriores, uma primeira decisão e uma avaliação posterior administrativa de uma reclamação por parte do contribuinte. E ainda assim, chegando a tribunal, 40% dos casos o contribuinte tem razão. Eu acho que, sinceramente, e voltamos à questão, não é do seu secretário de Estado, não é deste governo, mas convém que, politicamente, quando avaliamos a atuação da administração fiscal, todos nós, que temos responsabilidade por isso, nos preocupemos com uma administração fiscal que, quando é confrontada em tribunal pelas suas decisões com os direitos dos contribuintes, 40% das vezes perde. Acho que isso, sinceramente, é fator de preocupação e que deve merecer de todos nós uma atitude de defesa daquilo que, em primeiro lugar, deve ser defendido, que é o direito individual de cada contribuinte a ser respeitado pelo Estado e a não ser abusado pelo Estado em termos fiscais. Depois, outra questão que tem a ver com, com as dívidas fiscais prescritas. O que o Sr. Secretário de Estado diz é verdade sobre a regularização, é verdade sobre a transparência e é verdade sobre a coragem. Só há uma coisa que era preciso para que essa coragem, essa transparência se concretizassem, que era nós sabermos a quando é que dizem respeito os processos que o Estado reconheceu que estavam prescritos. Para nós podermos perceber, efetivamente, o que é que está em causa. Porque o momento em que o Estado decide dizer assim, nós temos aqui uma quantidade de processos que estão efetivamente prescritos e, portanto, vamos assumir isso e fazer essa contabilização, porque cada processo destes diz respeito a um determinado montante e, portanto, é preciso depois concretizar o montante que o Estado reconhece como prescrito, também é importante saber quando é que estes processos foram instaurados para depois podermos perceber porque é que prescreveram, se há algum padrão aqui que seja relevante analisar, para podermos também apurar. Não é indiferente o Estado ter perdido assim esses milhões. É corajoso reconhecer, mas é importante perceber o que é que aconteceu, porque é que eles prescreveram. Se é numa altura que economicamente o país tenha atravessado dificuldades e isso tenha a ver com insolvências, como tem sido dito, mas tem sido dito sem nenhuma prova factual de que é isso que efetivamente está em causa. Ou se, por exemplo, estão aqui em causa muitos processos de valores pequenos, estão em causa poucos processos de valores muito altos, isto está muito longe de ser indiferente e é necessário escrutinar para que essa coragem e essa transparência sejam consequentes. Depois, territórios com regimes mais favoráveis. Uma vez que se inicia um mandato de um novo titular da pasta, para nós é muito importante saber qual é o critério que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem para este tipo, para o tratamento deste tipo de regimes, designadamente no que diz respeito a eventuais retiradas da lista, como aconteceram já com este governo. O CDS tem uma posição muito clara, nós entendemos que a lei não foi respeitada nos processos que dizem respeito à Ilha de Man, à Jersey e ao Uruguai, e entendemos que não pode voltar a acontecer. A Assembleia já tomou uma posição que obviamente obriga ao governo a ter no futuro cautelas que não teve em relação a estes três processos. Qual é a posição do Sr. Secretário de Estado? Como é que acha que estas decisões devem ser tomadas? Qual é o papel que acha que a autoridade tributária deve ter? Se os parceiros devem ser vinculativos ou não vinculativos? Se respeitará ou não respeitará a orientação desses parceiros? E já agora uma pergunta prática. O que é que, do ponto de vista de troca de informações, se verificou desde o início deste ano com a Jersey, com a Ilha de Man e com o Uruguai? O que é que a retirada da lista beneficiou na troca de informações, aquilo que é a eficácia da nossa máquina tributária, da nossa administração fiscal, vou terminar, Sr. Presidente, da nossa administração fiscal, tendo retirado estes territórios da lista, o que é que a administração fiscal portuguesa beneficiou e de que informações é que pôde beneficiar para melhor desempenhar o seu papel? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar a o Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe as maiores felicidades no cargo, o sucesso do seu desempenho e da sua equipa é o sucesso do país e, portanto, fica aqui as minhas votos de felicitações. E agora, sim, dou-lhe a palavra para responder ao Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado pelas suas palavras, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado João Almeida, cumprimento-o com amizade. E quero começar por responder à última questão que colocou relativamente à troca de informações com estes territórios. Eu penso que essa informação estará disponível no relatório do próximo ano. Se o Sr. Deputado entender que é adequado fazer um requerimento ou que nós possamos prestar informação sobre este ano. Naturalmente que o faremos. Eu neste momento não tenho essa informação, por isso não lhe a posso dar, mas naturalmente que no próximo ano o reflexo estará neste relatório. Mas ainda há questão concreta relativamente à lista, e eu próprio já tenho recebido vários diplomatas de vários países solicitando a retirada das listas e tenho tido sempre o mesmo critério. Qual é o critério? Neste momento na União Europeia está-se a discutir a reformulação da lista. E eu considero, e o Governo considera, o Sr. Ministro das Finanças considera, que enquanto estiver em discussão na União Europeia essa matéria, que devemos contribuir para essa discussão e aguardar os resultados dessa discussão. Isto por um lado. Por outro lado, nós temos uma lei que foi aprovada e relativamente à qual exige que haja um parecer da autoridade tributária. Esses pareceres devem ser analisados e a margem de discricionalidade do Governo encontra os seus limites na lei. E, portanto, assim como a fundamentação das entidades administrativas, encontra também o seu limite na lei. E, portanto, a avaliação que é feita pela autoridade tributária é uma avaliação complexa, que não tem a ver apenas com um fator, tem a ver com uma multiplicidade de fatores. Aquilo que me parece prudente é acompanhar a discussão ao nível da União Europeia, que essa discussão na União Europeia não se eternize, porque, repare, nós podemos não estar de acordo relativamente a muitas matérias, mas noutras podemos estar, e, portanto, nós temos é que fechar rapidamente as questões em que estamos de acordo e depois continuar a discutir aquelas em que nós estamos de acordo, e penso que temos todos a ganhar em enquadrar estas decisões num quadro mais geral e também respeitar, naturalmente, o parecer dos serviços. Quanto à primeira questão que coloca relativamente ao grau de cumprimento do plano, eu não conheço, em regra, não há nenhum, eu estou a dizer em tese, não há nenhum plano que tenha um grau de cumprimento de 100%. Há planos até que têm graus de cumprimento de 110%, que vão além daquilo que são. Mas, em regra, não há um grau de cumprimento. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de 15% não iniciados, que representa, basicamente, 16 medidas. Dessas 16 medidas, eu tenho aqui uma, que é a medida número 38, que diz respeito, abrindo aqui o quadro, a medida 38, que diz respeito à implementação de um sistema de controlo de valores declarados em IRC com base na informação do e-fatura. Nós próprios já na proposta de lei do Orçamento de Estado incluímos uma norma relativamente às liquidações oficiosas de IRC com base no e-fatura e, portanto, é uma das medidas que está iniciada. Se reparar as medidas que vão entre o 45 e o 51, que é o grosso das medidas que não estão implementadas, são medidas que têm a ver com divergências de modelos de reporte de informação, que naturalmente têm que ser melhorados, que estão a ser, quando está aqui que não está iniciado, elas estão em curso, mas não estão ainda em fase que se possa ser apresentável sequer. Estão em estudo, mas não podemos dizer sequer que estão em execução. Mas quero sublinhar o que disse, Sr. Deputado. O mérito do combate à fraude e evasão fiscal é de todos os governos e é de todos os funcionários da administração tributária, dos dirigentes, do Ministério Público, da GNR, de todos os órgãos de polícia criminal, da IGF, e todos estamos comprometidos e sem nenhuma reserva mental no cumprimento deste plano. Relativamente à relação do contribuinte com a administração fiscal, a Sra. Deputada Jamila Madeira já tinha também colocado enfoque nesse ponto, e há mais gente a reclamar. Eu acho que haver mais gente a reclamar indicia também um sentimento positivo, ou seja, há mais informação. Havendo mais informação, as pessoas têm mais consciência dos seus direitos, e isso é importante. E isso também nos obriga a nós um esforço de alterar a cultura organizacional. Como dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é importante alterar a cultura organizacional. e a cultura organizacional não se altera de um dia para o outro. Agora, há uma coisa que eu tenho a consciência, que é, nós fizemos um progresso notável ao nível da administração tributária nos últimos 20 anos. É talvez das áreas da administração pública onde se sente um progresso notável do ponto de vista entre aquilo que são os objetivos e aquilo que são os resultados. É evidente que, ao nível da justiça tributária, há muita coisa que temos que fazer. Eu próprio acho que devemos trabalhar, e quero trabalhar a partir de quando acabarmos os trabalhos do Orçamento de Estado, em explorar melhor os meios alternativos de resolução de litígios. Designadamente, seria muito importante para determinado tipo de contencioso ter um procedimento de mediação ou de conciliação obrigatório. Porque muitas destas questões que às vezes são bagatelas, chegam aos tribunais, às vezes são bagatelas, mas que não são bagatelas para as pessoas, mas acabam por chegar porque não há comunicação adequada. Mas tem havido um esforço muito grande por parte da Autoridade Tributária nos últimos anos nesse sentido. Eu próprio estou a acarinhar muito um projeto da Autoridade Tributária, que é o projeto da Academia AT, que é precisamente que nós temos dos melhores fiscalistas, que não estão no privado, estão mesmo na Autoridade Tributária. E já lá vamos ao grau de execução do contencioso judicial. E nós temos que aproveitar a excelência, que é o Centro de Estudos Fiscais, que é um centro multidisciplinar, para fomentar essa formação que temos dos nossos trabalhadores da Autoridade Tributária. E que, com mais formação, isso permite também uma resposta melhor aos processos e um melhor atendimento aos cidadãos. Eu próprio também acho que hoje o próprio portal já dispõe, o Portal das Finanças já dispõe de um conjunto de informação muito relevante que permite aos cidadãos se lerem com atenção em alguns pontos, até não reclamarem, porque muitas vezes não têm razão. Já não tenho muito tempo, mas permita-me que lhe diga relativamente ao contencioso. A verdade é esta: a maior parte do contencioso que existe é ganho pela AT. Agora, também lhe quero dizer que, do ponto de vista estatístico, aqueles que perdem, há uma parte muito substancial que não é por razões materiais, mas por razões formais, que me deixa preocupado. O senhor deputado também sabe bem. E, portanto,
o Estado de Estado, lembro que o tempo está a esgotar-se, aliás já se esgotou, portanto, garantia que fosse sintético.
Vou já terminar. Portanto,
as questões.
Sim, senhor. Portanto, nós, relativamente ao contencioso, apesar de haver um grau de ganho relativamente à Autoridade Tributária, isso não me deixa satisfeito em particular. O que me deixará satisfeito é que, numa fase prévia, a Administração Tributária e os cidadãos possam resolver os assuntos. Relativamente às dívidas fiscais prescritas, naturalmente que haveremos de detalhar todo esse processo, mas relembro que as dívidas fiscais dizem respeito à prescrição é de 8 anos e, portanto, é preciso verificar quando é que houve factos que interromperam a prescrição ou não, e não é uma análise que seja fácil, que não está aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e, nesta que é a sua primeira audição na Comissão de Orçamento de Finanças e Moderação Administrativa, desejar os maiores sucessos no exercício das suas funções. Sr. Presidente, eu penso que está a fazer eco. Microfone.
Está a fazer um ligeiro eco, efetivamente. Pedia-se para todos desligarem, mas eu penso que está tudo desligado. Ou então alterar o microfone, exatamente. Com a simpatia do deputado Paulino Ascensão, podemos ter acesso.
Agora já está. Está bem, muito bem. Sr. Secretário de Estado, eu começava pela questão do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneira, 2015-2017. Temos, nesta audição, já estado a falar deste plano, das suas 109 medidas, daquelas que já estão concluídas, outras em curso. A questão que eu queria colocar, Sr. Secretário de Estado, é relativa ao impacto que as medidas de combate à fraude e evasão fiscais têm na receita fiscal. Sabemos que num quadro em que não haja aumentos nem diminuição de impostos, em que os impostos se mantenham constantes, o combate à fraude e evasão fiscais por si só terá um impacto na receita fiscal. E a questão que eu lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, é se consegue fazer uma estimativa, um valor aproximado, do impacto no aumento da receita fiscal que este combate tem. Sabemos que isso pode não ser fácil, porque há outros fatores que influenciam, os impostos vão variando de ano para ano, há ainda o efeito do crescimento económico, mesmo assim, se o Secretário de Estado pedia-lhe que pudesse adiantar, no caso de disponha desses dados, relativamente ao impacto que tem na receita fiscal global, mas também no impacto que tem nos principais impostos IRC, IVA e IRS. Depois, uma segunda questão, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com os meios disponíveis ao dispor da Autoridade Tributária e Aduaneira. Sabemos que a Autoridade Tributária e Aduaneira, para poder cumprir cabalmente as suas funções, precisa de meios. Precisa de trabalhadores, precisa de instalações adequadas, precisa de equipamentos. E sabemos que há problemas aqui. Há falta de trabalhadores, há instalações das finanças estão degradadas, há insuficiência de equipamentos. Posso, por exemplo, dar-lhe o caso do Algarve. Visitei a Direção de Finanças de Faro, assim como diversos serviços de finanças do Algarve, e pude constatar falta de pessoal, instalações degradadas, em algum caso muito degradadas, inaceitáveis, e até insuficiência de equipamentos e de consumíveis. E, portanto, a questão que eu lhe queria colocar é sobre o reforço dos meios da Autoridade Tributária que tem sido realizado em 2016 e também agora no ano em curso, em 2017. Relativamente aos trabalhadores, haverá saídas, houve entradas, haverá saídas, portanto, pedia-lhe que pudesse dar o número líquido de entradas na Autoridade Tributária, de trabalhadores, em 2016, até em 2017 até ao momento, e as perspectivas de entradas de trabalhadores, de novos trabalhadores, na Autoridade Tributária para 2018. Relativamente às instalações, e sabemos que há instalações das finanças degradadas por todo o país, um pouco por todo o país, já referi o caso da Direção de Finanças de Faro, que investimentos estão previstos na melhoria das instalações da Autoridade Tributária e também os investimentos previstos para os equipamentos. Isto tendo em conta que a Autoridade Tributária precisa de meios adequados para o cumprimento cabal das suas funções. Outra questão que lhe queria colocar é relativa aos contribuintes com elevada capacidade patrimonial. São os contribuintes com rendimentos anuais superiores a 5 milhões de euros e ou património superior a 25 milhões de euros. Em 2015 estavam identificados 240 contribuintes de elevada capacidade patrimonial, contudo, estudos internacionais considerados credível pela administração fiscal indicavam que em Portugal deveria haver cerca de 1000 contribuintes nesta categoria, contribuintes com rendimentos iguais a superiores a 5 milhões de euros por ano e ou património superior a 25 milhões de euros. Em 2013-2014, de acordo com dados fornecidos pela Autoridade Tributária, estes contribuintes pagaram de IRS, respectivamente, 54, 60 e 49 milhões de euros, o que representa cerca de 0,5% da receita de IRS, uma pequena parte daquilo que seria expectável que contribuintes com tão elevada capacidade pudessem pagar em sede de IRS. Nós tivemos aqui audições sobre esta matéria no passado e foi dada nota ao Parlamento e à Comissão de Orçamento e Finanças que em 2015 foram iniciadas ou foi iniciado um conjunto de ações dirigidas a este grupo de contribuintes. Decorridos dois anos, as questões que eu lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, são quais os resultados destas ações? Quantos novos contribuintes de elevada capacidade patrimonial foram identificados em Portugal? Portanto, relembro, em 2015 estavam identificados 240, mas havia a expectativa, de acordo com estudos internacionais, que pudessem ser cerca de 1000. A Autoridade Tributária tinha identificado até 2015 240, acompanhava, tinha elementos de dados relativamente aos 240, faltava detectar, encontrar os restantes contribuintes de elevada capacidade patrimonial, que os estudos internacionais indiquem existir. Portanto, quantos novos foram identificados, quão vasto é este universo atualmente.
Queria-lhe também perguntar, Sr. Secretário de Estado, qual o IRS paga em 2015 e 2016 por estes contribuintes? Relembro, em 2011, 12 e 13 pagaram 54, 60 e 49 milhões de euros. A AT reconhecia que havia muito trabalho a realizar no sentido de uma tributação mais adequada destes contribuintes, o que se traduziria naturalmente num aumento da receita fiscal. O que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é exatamente como é que, qual foi a evolução da receita fiscal destes contribuintes em 2015 e 2016. E depois, olhando para o presente e para o futuro, que medidas é que o Governo pensa tomar ou está já a tomar relativamente à melhoria do acompanhamento dos contribuintes de elevada capacidade patrimonial, que, de acordo com os dados fornecidos pela Autoridade Tributária, pagam de IRS uma ínfima parte daquilo que seria expectável que pagassem, tendo em conta até analogia com outras situações, outros países da União Europeia. Como ainda de tempo, queria-lhe perguntar, colocar ainda uma questão sobre o Swiss Leaks e o Panama Papers. No relatório que foi enviado ao orçamento, à Comissão de Orçamento e Finanças, é referido, portanto, que foram efetuadas diligências relativamente a estas duas situações, Swiss Leaks e Panama Papers. E eu que lhe queria perguntar, Sr. Secretário de Estado, quais foram os resultados das investigações, que conclusões foi possível tirar relativamente a envolvimento de contribuintes portugueses nestes escândalos, quer no Swiss Leaks, quer no Panama Papers, e se foi, na sequência dessas investigações, avançado algum processo relativamente a estas matérias. E nesta primeira ronda fico por aqui, terei outras questões para colocar na segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, nós, os meios são por natureza escassos e nós procuramos sempre, perante os meios escassos, fazer o melhor que podemos. Nós temos vindo a fazer uma grande aposta relativamente à informatização dos sistemas informáticos, que nos permitiu, por exemplo, a aquisição de 3 mil novos computadores este ano para as várias repartições de finanças. Permitiu-nos também pôr em funcionamento um novo servidor em simultâneo e o investimento na informatização é, como lhe digo, um investimento permanente. Mas o maior investimento que nós podemos fazer numa organização é o investimento nas pessoas e no capital humano. E é por isso que, ainda este mês, nós vamos iniciar com os sindicatos as reuniões de negociação relativamente à estrutura de carreiras da Autoridade Tributária. Porque, como sabemos, a Autoridade Tributária e a Aduaneira resulta de uma fusão entre vários organismos e que coexistem hoje na Autoridade Tributária de Aduaneira 14 carreiras distintas. E é preciso que as carreiras acompanhem aquilo que foi a evolução da organização. E dentro da organização, como há pouco tive a oportunidade de dizer, em resposta a um dos senhores deputados, que uma das apostas que fazemos é precisamente na formação. É importante que o projeto da Academia AT seja um projeto que possa ser desenvolvido e que possamos ter o Centro de Estudos Fiscais como mais valorizado e, eventualmente, aproveitando aquilo que dentro do programa de governo está definido como os centros de competência específicos da administração pública, que o próprio CEF possa, inclusive, é uma questão que estamos a estudar, essa possibilidade, evoluir para ser um centro de competências, precisamente para que possa ter a flexibilidade de poder, com as universidades, também termos protocolos e termos relações para que dentro da Autoridade Tributária possamos apostar muito fortemente nesta componente de valorização do maior ativo de uma organização, que é precisamente o capital humano. E é nessa medida que nós também não nos esquecemos que, relativamente às instalações, temos que ter uma atenção muito especial. Nós hoje temos a maior parte dos serviços prestados pela via informática. Mas isso não significa que a presença da autoridade tributária no país não seja necessária. Ela continuará sempre a ser necessária. O que temos que ver é de que forma é que a administração tributária está espalhada ao longo do território nacional e em que condições é que está instalada. É inadmissível coisas como o senhor deputado já viu e coisas como eu próprio já vi. E vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que quando eu vou visitar uma repartição de finanças eu não devo ver a realidade toda. E às vezes, confesso-lhe que também fico muito preocupado. Fico preocupado de ver trabalhadores a trabalharem numa cave com processos amontoados. Fico preocupado. Agora, há uma coisa que, e não lhe estou a dizer isto por mera cortesia, estou-lhe a dizer isto porque acho que é mesmo verdade. Eu fiquei absolutamente espantado e muito bem impressionado com a forma como os trabalhadores reagem a estas adversidades. E eu dou muitas vezes este exemplo de chefes de repartições de finanças que não vão almoçar para assegurar que durante a hora do almoço, durante as férias, a tesouraria não fecha. E, portanto, eu acho que esses trabalhadores merecem, da nossa parte, um sinal. E, portanto, nós estamos a olhar muito atentamente para essa área das condições de cada uma das repartições de finanças. Quero-lhe dizer que não é um assunto que seja fácil de resolver, porque isso seria preciso um investimento que nem sequer está estimado, mas aquilo que eu tenho pedido, não apenas à Direção-Geral, mas também aos representantes dos trabalhadores, é que me digam por prioridades aqueles que são os serviços que acham e que têm a informação que estão em piores condições. Eu não tenho o número de líquido de trabalhadores da AT, porque não tenho aqui o balanço social comigo e por isso não lhe posso, Sr. Deputado, dar neste momento essa resposta. Penso que concentraria estes 3 minutos que tenho, relativamente ao Swiss Leak, destes 3 minutos que tenho, concentraria nas outras 2 questões que colocou. Uma rapidamente, que tem a ver com o chamado Swiss Leaks e Panama Leaks, são investigações que implicam cooperação judiciária internacional e são investigações sobre as quais o Secretário de Estado não se deve pronunciar. Aquilo que lhe posso dizer é que umas investigações correm na AT, outras investigações correm no Ministério Público. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não acompanha essas investigações, nem pede informação sobre o andamento dessas investigações, porque não o deve fazer. Relativamente à questão dos contribuintes com elevada capacidade patrimonial, o Sr. Deputado, singulares. O Sr. Deputado coloca uma questão muito pertinente e que se enquadra precisamente naquilo que é a reformulação orgânica da UGC que estamos a fazer, precisamente para que permita que deixe de apenas acompanhar os grandes contribuintes, pessoas coletivas, para também passar a acompanhar os grandes contribuintes, pessoas singulares. Eu não tenho presente o número de pessoas singulares que se encontram na lista que está identificada pela unidade, pela UGC. Aquilo que lhe posso dizer é que a UGC, pela Autoridade Tributária, mas a Autoridade Tributária tem essa lista e andará à volta destes 1000 que o Sr. Deputado acaba por dizer. Eu não sei, não tenho aqui o número de qual é o IRS que estes grandes contribuintes pagam. Penso que com esta gestão por parte da unidade de grandes contribuintes, estes números serão mais automáticos e serão mais fáceis de ser escrutinados por todos, a começar pelo Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu pergunto se algum grupo parlamentar quer ainda usar a segunda ronda ou não. Portanto, só um grupo parlamentar é que se manifestou. Eu passaria a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado, relembrar aquela primeira questão que coloquei, se é possível, se disponho de uma estimativa do impacto que tem na receita fiscal o combate à fraude e evasão fiscais realizado nos últimos anos. insistir nesta questão porque é um indicador que me parece importante. Obviamente que o combate à fraude e evasão fiscal pode ser avaliado por muitos indicadores e no relatório estão diversos elementos que permitem fazer essa avaliação, mas o impacto na receita fiscal exclusivo ou devido exclusivamente a este combate parece-me que é um indicador importante a insistir nessa questão. Depois, outra questão que queria colocar, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com a evasão e planeamento fiscal agressivo utilizando a deslocação internacional de rendimentos e património. No relatório é reconhecida a necessidade de reforçar o controle relativo a estas situações, repito, evasão e planeamento fiscal agressivo utilizando a deslocação internacional de rendimentos e património. No relatório são elencadas um conjunto de medidas, nomeadamente a intensificação dos instrumentos de cooperação internacional, alterações legislativas diversas, publicação de estatísticas, etc. Mas o que lhe queria perguntar é se o Sr. Secretário de Estado podia, de forma resumida, descrever os resultados obtidos na sequência deste reforço de controle relativamente a esta situação. Ou seja, que progressos concretos têm sido feitos, nomeadamente em 2016, 2017, relativamente ao controle desta evasão e planeamento fiscal agressivo, que dispõe de meios muito poderosos para conseguir exatamente fazer essa evasão fiscal, utilizando a deslocação internacional de rendimentos e património para outros países, nomeadamente offshores, mas não só. Queria também perguntar que medidas concretas estão a ser adotadas ou o Governo planeia adotar para aumentar a eficácia no combate à fraude de elevada complexidade. Também que se pudesse resumir em algumas palavras aquilo que está adotado e que se pretende adotar no futuro para combater a fraude de elevada complexidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é sempre mais fácil, e eu próprio também estaria mais confortável, de lhe poder dar um número e com segurança dar-lhe esse número, dizendo este número é aquilo que representa o esforço do combate à fraude e evasão fiscais. Mas esse número não é um número que possa resultar automaticamente, porque eu não posso somar as correções que são feitas a partir das inspeções tributárias, não posso somar com aquilo que é a indução de cumprimento voluntário em função de ações específicas que a autoridade tributária faz. Mas o que lhe posso dizer é uma coisa, que é a receita fiscal, mesmo sem a carga fiscal ter aumentado do ponto de vista dos impostos, a receita fiscal está a aumentar acima daquilo que é o crescimento do PIB. Ora, isso indicia que algum efeito terá, seguramente, aquilo que são as medidas de combate à fraude e evasão fiscal. E o Sr. Deputado depois coloca duas questões, que são questões que estão muito relacionadas e que são muito complexas, que têm a ver com o planeamento fiscal agressivo e a complexidade que existe na fuga fiscal transnacional. Eu já procurei aqui dar conta daquilo que têm sido os instrumentos internacionais que nós temos vindo a acompanhar, desde a transposição da diretiva da AC2, mas também o esforço que temos vindo a fazer relativamente à assinatura de CDTs com outros países e, portanto, essa troca de informações que vem sendo fomentada tem sido um instrumento fundamental para combater a fraude e evasão fiscal, que é cada vez mais complexa, que é cada vez mais global e que nós, Portugal, o devemos fazer em conjunto e no quadro de outras instituições, de outras organizações. É por isso que as discussões ao nível da OCDE e ao nível da União Europeia são tão importantes para esta matéria. Mas é verdade que também há um ponto que nós temos de estar sempre preparados. Nós, eu acho que quem faz planeamento fiscal agressivo está sempre um passo mais à frente, porque nós, à medida que vamos, repare, nós tínhamos a lista, e à lista acrescentámos o critério material para alargar o número de territórios em que estamos com uma vigilância especial. Mas, entretanto, haverá seguramente novas formas de planeamento fiscal e ele é sempre ilimitada a capacidade de imaginação. Mas nós temos que ser firmes e continuar com esta firmeza. Hoje, o grau de formalização da economia é muito maior do que era há 20 anos atrás. Hoje, o grau de planeamento fiscal para territórios com fiscalidade mais reduzida, para ser simpático e não dizer outro nome, é muito menor. Repara, há 10 anos atrás era visto quase com naturalidade a existência de transferência para offshores. Hoje em dia, mesmo do ponto de vista social, já não é uma coisa vista da mesma maneira. E, portanto, a complexidade do combate à fraude, a complexidade da fraude implica que nós nos adaptemos a essa complexidade e tenhamos mais meios, e é isso que estamos a fazer, nomeadamente no quadro das instituições internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E com esta intervenção terminamos o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Pedia aos senhores deputados para permanecerem na sala, porque temos outros pontos importantes e votações. E aproveito só aqui um instante para despedir o Sr. Secretário de Estado.